DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, profissionais de saúde voltam à greve a partir da próxima segunda-feira.
Porque nós, como profissionais de saúde, trabalhamos em extrema necessidade, em condições mínimas de trabalho. E a população vai às unidades sanitárias sair sem medicamentos.
Em Angola, o Parlamento aprova a lei contra o garimpo ilegal, mas a UNITA votou contra.
Esta lei vai criminalizar e punir os mais pobres, em detrimento dos verdadeiros violadores que afoquentam a sociedade com ostentações e ocupações de extensas parcelas de terra e ricas de mineiros.
Guiné-Bissau tem condições para produzir e parar de depender da importação do arroz. Mas, então, o que está em falta?
O que falta são investimentos. Nós temos que investir seriamente no ordenamento hidroagrícola para produzirmos arroz suficientemente para podermos exportar.
São os destaques do Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, 26 de abril de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Sandra Kiala. Por isso, faço votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Os profissionais de saúde moçambicanos voltam a fazer a greve na próxima segunda-feira, dia 29 de abril. Uma nova paralisação no setor da saúde para reivindicar melhores condições de trabalho, como a falta de material médico e de medicamentos nas unidades sanitárias do país. A greve é inabalável, afirma em entrevista à DW o presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, Anselmo Mushavi, que sublinha ao mesmo tempo que desta vez os profissionais da saúde não vão ceder a novas propostas do governo para suspender a paralisação que irá realizar-se por um período de 30 dias prorrogáveis. Ou seja, vão agora dialogar em greve. Vamos acompanhar a entrevista.
Nós demos o espaço maior ao governo para que possamos resolver de uma forma muito pacífica aquilo que é a nossa carta reivindicativa, aquilo que são os nossos desafios, porque nós, como profissionais de saúde, trabalhamos em extrema necessidade, em condições mínimas de trabalho, falamos mesmo da falta do material de trabalho, e se perguntarmos hoje, se pedirmos ao mundo, podemos ver que os profissionais de saúde estão há 15 anos sem receber o uniforme. As pessoas, a população, vai às unidades sanitárias, sai sem medicamentos. As camas das unidades sanitárias são camas péssimas. Parece que desde que nós iniciamos as nossas reivindicações, as coisas tenderam-se a piorar.
Ou seja, então, os hospitais estão agora numa situação pior do que quando a sua associação iniciou o diálogo com o governo moçambicano.
Claramente, claramente. Então, isso prova-nos que há falta de interesse em resolver aquilo que é a inquietação do povo, porque o povo sofre. Imagina também haver população sem mínimo dinheiro. Vai ajudar a sanitária, não encontra medicamentos. A doença no dia a dia. Essa pessoa morre. Falamos agora, neste momento, não há reagentes, próprios reagentes para um simples hemograma. Não há gessos nas unidades sanitárias. Então, o que nós precisamos saber é que onde é que nós podemos resolver se o governo sempre adia, diz que ia resolver até dezembro do ano passado, mas que até hoje o governo nada resolveu. Nós suspendemos a greve para mostrar ao mundo que nós não queremos, não contamos pela greve, mas também não podemos abrir a mão do sofrimento do povo.
E, portanto, estão dispostos a endurecer esta paralisação como aconteceu no ano passado, quando estiveram em greve entre agosto e novembro?
E este ano será mais duro. Será mais duro este ano porque ano passado nós não fechamos as unidades sanitárias, mas este ano nós vamos fechar as unidades sanitárias. Nós vamos fazer com que as unidades sanitárias não sejam acessadas nem pela população, porque a população chega, fecha, que fica nas unidades sanitárias, não tem mínimo atendimento. Agora, nós vamos fechar na totalidade e a 100% das unidades sanitárias. Vamos endurecer, sim.
E, portanto, não será também um duro golpe para a população desta greve?
A população tem medo do governo e nós vamos fazer pela população. A população tem medo do governo porque, como é sabido, nesse país, a fama é sujeito à morte. Mas nós não temos medo de morrer. Nós vamos lutar pelos direitos da população.
Portanto, mesmo que o governo governo diga que quer voltar a dialogar com a associação, na próxima segunda-feira vão mesmo avançar para esta greve?
Nós vamos dialogar em greve. A greve é inadiável.
Ouvíamos assim o Anselmo Mouchave, presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, numa entrevista conduzida por Madalena Sampaio. Entretanto, a greve estava inicialmente marcada para o dia 29 de março, mas acabou por ser suspensa um dia antes, depois do diálogo com o executivo moçambicano, que chegou a cumprir algumas reivindicações da associação. Infelizmente, diz a associação, que as unidades sanitárias do país estão piores do que no início do diálogo com o executivo moçambicano. Entretanto, no nosso espaço do 20 de hoje, perguntamos qual é a sua opinião sobre a greve no setor da saúde anunciada pelos profissionais da saúde, ou seja, os técnicos do Ministério da Saúde. Para já, Felisberto Dolis comenta que este governo não está a ajudar nada aqui em Moçambique. Quase se esqueceu de tudo, desde a educação, saúde e o setor da polícia moçambicana. Rosário Ntepa diz que os profissionais da saúde são palhaços, sublinho, são assim as palavras do nosso internauta, palhaços, e sempre anunciaram greves e não fazem nada. Esta inoperância dos profissionais de saúde quanto ao governo deve ser ao maior envolvimento de alguns técnicos do Ministério da Saúde que estão a se afiliar ao Partido Frelimo e ao atual governo. Para já, mais comentários voltam neste espaço. Logo adiante, no final deste jornal, você também pode participar do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Entretanto, o Ministério da Saúde de Moçambique diz que mais de 300 pessoas morreram no ano passado no país vítima de malária. O número representa uma redução em 16% comparados com o ano anterior de 2022, segundo o Ministério da Saúde, nos dados anunciados ontem pela celebração do Dia Mundial de Luta contra a Malária. A Justiça moçambicana está a investigar cidadãos e entidades do país procurados pela Justiça norte-americana por envolvimento em alegados crimes de tráfico de droga e branqueamento de capitais, disse esta quinta-feira no Parlamento a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buschini. O deputado da RENAMO, Venâncio Mondlane, apresentou esta quinta-feira um recurso ao Conselho Constitucional com o objetivo de anular o perfil de candidato à presidência do partido. O perfil foi aprovado pelos membros do maior partido da oposição moçambicana durante a reunião do Conselho Nacional da RENAMO, que decorreu no dia 14 de abril. O ex-assessor político do líder da RENAMO, Souf Mamadi, alega que a aprovação deste perfil viola os estatutos do maior partido da oposição.
Nós hoje, depois de uma grande ponderação, submetemos ao Conselho Constitucional o recurso para anulação da deliberação do Conselho Nacional, especialmente no quesito referente ao perfil, que exclui, que fere a Constituição, que fere os estatutos e que fere, digamos, os princípios democráticos do partido e do país.
Para já, Venâncio Mondlane mantém-se de pedra e cal na sua intenção de candidatar-se à presidência da RENAMO e diz que não tem nenhuma intenção de deixar o partido. Em Angola, o líder da UNITA, o maior partido da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, disse ontem que a greve geral em curso no país é inédita e é um indicador claro de que a governação tem andado distraída. O político destaca a união das centrais sindicais e defende a mudança de ideias e das barreiras partidárias, elogiando então o atual nível de maturidade dos angolanos. A administradora da Agência Norte-Americana de Desenvolvimento, USAID, defendeu esta quinta-feira mais transparência na contratação pública em Angola para promover a confiança dos investidores. De visita ao corredor do Lobito, Samantha Power anunciou uma nova parceria com as autoridades angolanas no valor de 3,5 milhões de dólares para favorecer maior transparência nas adjudicações públicas e que envolve também um aprofundamento do trabalho com a sociedade civil e os médias, incluindo as instituições, para que os angolanos recebam o justo valor pelo que pagaram. O Conselho Superior da Magistratura Guineense suspendeu ontem Eduardo Machanha, o procurador da Guiné-Bissau, detido em Lisboa por suspeita de tráfico de drogas. Em comunicado, a entidade esclarece que Eduardo se encontrava de licença de serviço para estudar em Portugal há mais de 3 anos e foi detido em flagrante delito na posse de 2 kg de um produto que se presume ser uma droga. E depois, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva afastou ontem qualquer cenário de caos nas ligações aéreas domésticas, uma vez que os voos estão a ser assegurados pela companhia estatal, contrariando assim as declarações do presidente da República, José Maria Neves. Maria Neves teria dito em entrevista na Lusa, na quarta-feira, que a situação dos transportes aéreos em Cabo Verde são um caos e disse que tem prejudicado o país e pediu assim medidas urgentes das autoridades cabo-verdianas.
DW África, Deutsche Welle.
Angola tem uma nova lei contra o garimpo ilegal. O instrumento foi ontem aprovado pelo Parlamento e teve votos contra da UNITA. O maior partido da oposição diz que a lei favorece indivíduos afetos ao regime e aumenta a pobreza das famílias que vivem nas zonas do garimpo de diamantes. Os detalhes com o correspondente da DW, Boralho Ndomba.
A partir de agora, cidadãos que exploram recursos mineiros de forma ilegal poderão passar a sentir a mão pesada do Estado. Quem for apanhado a praticar garimpo ilegal pode ser condenado até 8 anos de prisão. A proposta de lei foi aprovada com 106 votos a favor, 74 contra e 4 abstenções. O MPLA justificou a aprovação com a necessidade de travar a extração ilegal de recursos minerais, algo que, segundo o deputado Jorge Ribeiro Uefo, prejudica a economia e ameaça a soberania de Angola.
Votamos favoravelmente à iniciativa do titular do Poder Executivo, justificada sob um prisma de reforço da segurança e estabilidade nacional, do sistema financeiro, do crescimento e desenvolvimento econômico e social.
A nova lei tipifica crimes e estabelece molduras penais para os infratores. O grande objetivo do governo é adequar e reforçar criminalmente o combate ao garimpo ilegal, particularmente de diamantes. Segundo as autoridades, há mais de 1 milhão de garimpeiros a operar no país. No entanto, o deputado Joaquim Nafoia, do Grupo Parlamentar da UNITA, considera que a nova lei é forte com os mais fracos e fraca com os mais fortes, nomeadamente os poderosos afeitos ao regime.
O Grupo Parlamentar da UNITA votou contra por constatar que esta lei vai criminalizar e punir os mais pobres, em detrimento dos verdadeiros violadores que apoquentam a sociedade com ostentações e ocupações de extensas parcelas de terras ricas de mineiros, nas quais não é permitida a circulação e acesso às populações, mesmo para a prática de agricultura, pesca ou outras atividades de natureza produtiva.
O grupo parlamentar misto PRS e FNLA absteve-se na votação sobre a proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal por entender que o documento não vai resolver os problemas de violência e pobreza nas zonas de exploração.
A história da exploração dos minerais estratégicos em Angola tem sido marcada por atos de contínua violência. Variam apenas as motivações ideológicas que os justificam. As estratégias concertadas entre entidades dirigentes e interesses comerciais privados para maximizar a produção e os lucros vão continuar a privilegiar vários expedientes de violência física, econômica e social contra as comunidades locais.
Além disso, o deputado Benedito Daniel recordou as questões ambientais. Segundo o parlamentar, tanto a extração ilegal como a extração legal de minérios têm impactos ambientais, mas quem extrai ilegalmente não é responsabilizado neste domínio. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Borralho Ndomba. E na Guiné-Bissau, o fim da subvenção à importação do arroz levou ao aumento dos preços deste produto no país. O governo diz que não consegue suportar os custos da subvenção, mas o corte e a consequente subida dos preços estão a ser severamente contestados pela sociedade. E como resolver este problema? Será possível produzir mais arroz na Guiné-Bissau e baixar os preços? A reportagem que se segue tem a assinatura de Jariato Baldi.
A Guiné-Bissau produz por ano cerca de 60 mil toneladas de arroz e importa mais de 150 mil toneladas, segundo dados do Ministério da Agricultura. Um dos motivos para a baixa produção, segundo o presidente da União dos Camponeses da Guiné-Bissau, é o desinvestimento nos campos de cultivo do arroz. Em declarações à DW, Pago Gomes conta que nos últimos anos os agricultores abandonaram as chamadas bolanhas devido ao comércio da castanha de caju. Agora, muitas bolanhas foram inundadas de água salgada e têm de ser recuperadas.
Agricultores precisam de apoio de autoridade.
Os agricultores precisam do apoio das autoridades para a recuperação das bolanhas. E hoje não se pode pensar na agricultura tradicional. Precisamos de máquinas. Penso que, com esta dificuldade, as autoridades vão investir na agricultura, criando condições para que a população deixe de depender do exterior para comer.
O diretor-geral do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Guiné-Bissau, Júlio Mala Nhinjai, diz que o cultivo pode contribuir significativamente para a estabilização da economia nacional, mas falta dinheiro.
Nós temos as condições naturais propícias para podermos criar uma sustentabilidade em termos alimentares. O que falta são investimentos. Nós temos que investir seriamente no ordenamento hidroagrícola das nossas terras, criar condições de irrigação e escoamento de água para produzirmos arroz suficientemente para podermos exportar.
O responsável considera que a Guiné-Bissau tem condições de fazer 3 colheitas do arroz anualmente, aproveitando 2 grandes rios de água doce que tem, nomeadamente o rio Geba e o rio Corbal. O Ministério da Agricultura já tem um projeto sobre isso, diz Júlio Malanhinjai, mas falta dinheiro chegar.
O programa que nós apresentamos em Dakar, em janeiro de 2023, contempla um projeto só para a produção de arroz que pode nos permitir a criação de um excedente. Nós íamos, com esse projeto, ordenar 15 mil hectares de terras e produzir o arroz para fazer colheita 3 vezes ao ano. O projeto é do conhecimento do governo. Agora, estamos à espera de financiamento para podermos implementar esse projeto.
A Guiné-Bissau importa quase todos os seus produtos alimentares. O único produto que o país exporta é a castanha de caju, cuja campanha não tem dado resultados satisfatórios nos últimos anos. Para o diretor-geral do comércio externo do país, Lassana Fati, a única saída para a crise atual é a aposta na diversificação da produção nacional.
Devemos todos nós apostar em diversificar a nossa produção e também diversificar a transformação daquilo que nós produzimos. Isso acho que é a melhor saída para a Guiné-Bissau. Continuando com o único produto que é o caju, hoje o caju não tem o preço que tinha antes. É arriscado, é muito mal para a economia nacional.
Jariato Baldi, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
As forças militares do Burkina Faso mataram 223 pessoas, incluindo bebês e crianças, em ataques em duas aldeias acusadas de cooperar com terroristas, denunciou a organização não-governamental Human Rights Watch num relatório divulgado ontem. A ONG apelou assim à União Africana e às Nações Unidas para disponibilizar investigadores para apoiar nos esforços locais para levar os responsáveis à justiça. E depois, pelo menos 118 prisioneiros fugiram na Nigéria depois de fortes chuvas destruírem parte de uma prisão de uma cidade perto da capital Abuja, informou esta quinta-feira o Serviço Correcional Nigeriano. E fechamos com a notícia que dá conta de que os Estados Unidos anunciaram ontem o início da construção de um porto temporário e um cais na faixa de Gaza para facilitar a entrega da ajuda humanitária à região da Palestina, ou seja, a região bombardeada pelas forças militares israelitas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre a greve anunciada pelos profissionais da saúde em Moçambique? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Recebemos muitos comentários, Musa Musa, Grande Man e todos que participaram do nosso debate. Vem nosso muito obrigado. Para já, fazemos votos de um bom fim de semana na companhia da DW. Até à próxima.